Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, eu estou aqui como sempre com meu amigo Heracliton Caleb.
E aí, pessoas, tudo bem?
Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Cruz e hoje nós vamos trazer para vocês uma lista maravilhosa dos filmes incríveis que nós assistimos recentemente. Então, uma curadoria aí que está muito próxima de nós, né? Os filmes que nos impactaram de alguma forma ou de outra há pouquíssimo tempo. Eu espero que vocês gostem. Começa, meu querido, que eu quero saber o que você tem assistido.
Cara, eu vi muita coisa boa ultimamente. E eu quero começar pelo Bebê de Rosemary.
Putz, esse filme é muito bom, cara.
Que filme perfeito.
Esse filme é muito bom.
E assim, o Polanski é um puta diretor. Eu entendo que as pessoas não gostam dele, não vou entrar nessas questões, eu não pesquisei muito sobre, mas ele é um baita de um diretor, gente. O cara fez Deus da Carnificina, O Pianista... Ele fez Chinatown, ele fez muitos filmes incríveis. E eu acho que O Bebê de Rosemary talvez seja o meu favorito dele, dos que eu vi. Ele fez A Pele de Vênus, que eu gosto bastante também. Mas O Bebê de Rosemary, e isso era muito antigo, né? O filme é de 68 e é muito bom, cara. Eu gostei muito desse filme. E tem o John Cassavetes, né?
Sim.
O cara é um ícone do cinema independente americano e o cara tava atuando no filme.
E se deu mal com o Polanski, inclusive, né, durante as gravações. Como diretor, complicado ter dois diretores no set, né, cara? Ele tinha uma outra visão pro filme e eles foram brigando, assim, mas deu tudo certo.
Total, e falando nisso, pegando esse gancho, antes de voltar no Bebê de Rosemary, eu lembro que o Orson Welles, ele no final, quer dizer, logo depois que ele fez a obra-prima máxima do cinema, Cidadão Kane, ele mexeu no vespeiro, né? Ele conseguiu a ira de muita gente ali, e do magnata, que foi a inspiração para o personagem principal do filme. E aí ele foi trabalhar com vários diretores estreantes, assim, iniciantes, e era muito, muito louco de pensar, ele tinha que trabalhar por conta da grana, trabalhar como ator, né? Ninguém dava dinheiro para ele poder dirigir, e ele como ator, ele trabalhando com os diretores iniciantes, então às vezes o diretor quebrava a cabeça para pensar a cena, e o Orson Welles chegava lá e falava, olha meu filho, faça assim, pensa isso, pensa aquilo... Cara, eu acho que situação, né? Mas voltando a falar do Bebê de Rosemary, eu acho que tudo funciona. Eu acho que as atuações, eu acho que a personagem principal, ela tá incrível, ela é muito incrível. Aquela vizinha, todas as pessoas ali do núcleo da bruxaria, né? Cara, eles mandam super bem e tem um clima. E eu gosto muito quando o diretor consegue conduzir um clima, criar um clima e depois conduzir esse clima, sabe? Até uma progressão, até o clímax do filme. Então eu sinto que a coisa vai progredindo, progredindo. Você sabe que tem uma coisa estranha, tem aquela mulher que é a vizinha que ela se joga. Então você fala, opa, peraí, tem um lance do pingente, né, daquela correntinha. Então ele vai colocando, coloca umas vozes e aquilo vai criando uma atmosfera até chegar naquele final, assim. Você fala, caraca, que eu acabei de ver? E antes desse momento, tem um momento que é meio que um pesadelo que ela tem, né? É uma coisa, é um delírio, um pesadelo. Ela imagina algumas coisas que depois a gente vê no final, mas vem uma coisa com uma antecipação. E eu acho que essa antecipação ela é bem experimental, né? A forma como ele filmou. E eu gosto muito disso, assim. Eu gosto muito dessas experiências que os realizadores fazem dentro de um filme que talvez tenha uma estrutura mais convencional, digamos assim, né? Eu gosto desses arrobos criativos que você fala, caraca, velho. Olha isso, olha esse túnel que entrou, que incrível. Então eu acho um baita de um filme que tem clima. Ele não está interessado em te assustar, né? Ele é um outro tipo de terror, é um terror psicológico, né? Ele vai para um outro lugar. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito disso, de brincar com a sugestão, né? Você sugerir coisas e você ir trabalhando esse suspense, essa coisa que o espectador fica pensando, tá, mas ele entende nesse filme a cabeça dessa mulher, né? Que ela começa ali a pensar, ela tenta fugir, ela vai para outros lugares. Eu acho que isso foi provocado pelo diretor, pela condução dele, sabe?
Total, cara. Eu acho que O Bebê de Rosemary é um dos melhores filmes de horror, assim, que eu já assisti. Eu acho que esse lance da atmosfera do filme, né, que vai sendo construída. Eu gosto muito do terror, assim, porque eu sinto que dá para construir a narrativa, assim, né, de uma forma que você vai criando uma tensão pro público. O público vai ficando, meu, vai acontecer alguma coisa de muito errado, né? Já tem uma expectativa, né? Então, e como ele constrói isso no filme é incrível. Eu adoro esse filme, eu acho que com certeza, assim, tá no meu top 5, assim, de filmes de terror que eu já assisti, e eu acho ele incrível. Inclusive, o próximo filme que eu vou trazer, ele também está ali, né, nesse guarda-chuva, digamos, do gênero do terror, que é o filme O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida.
Porra, mano!
Que é um filmaço, né? Muito louco esse filme. É um filme que também tá muito relacionado à atmosfera, né? Eu acho que eu percebo isso, assim, quando eu vou estudar os realizadores, né? Eu tava assistindo algumas entrevistas da Gabriela e eu percebi, assim, nas coisas que ela ia contando, algumas semelhanças com entrevistas, por exemplo, do Robert Eggers falando sobre construir a atmosfera em A Bruxa ou em O Farol, né? Então, todo mundo que ama o terror e esse gênero como um todo, os subgêneros possíveis, eu acho que as pessoas são apaixonadas pela atmosfera, né? Por esse lance de você construir uma atmosfera que ela fica impregnada, assim, na fotografia, na interpretação, na narrativa, no som, na montagem, em absolutamente tudo, né? E existe um lance muito legal de experimentar, né? Você falou que no Bebê de Rosemary você sentiu isso. Acho que também é uma coisa que está relacionada ao gênero, né? E à atmosfera do gênero. Porque você brinca muito com o surreal, com o que é real, o que não é real, né? Com a psique humana, com... É sempre uma forma de evidenciar, digamos assim, né, a loucura humana e as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, eu acho que O Animal Cordial é um filme nacional incrível, né? É um filme que se passa em um ambiente apenas, né, uma locação, um restaurante que, enfim, tem uma atmosfera estranha naquele restaurante, e aí acontece um assalto, e esse assalto, ele explode ali, uma bomba de loucura na nossa cabeça, né? E da psique humana, das personagens, todos os atores estão incríveis, assim. Eu tinha assistido também A Mão que Afaga, que é um curta da Gabriela Amaral, que acho que uma das coisas que eu mais gostei daquele curta, além de ser um belo filme, né, ser incrível, eu acho que é a atmosfera e a atmosfera das interpretações. Eu amo isso, assim, sabe? Quando a interpretação, ela tá em um registro que você imediatamente se desconecta da realidade e você entra como se você estivesse começando a ler uma fábula, assim, sabe? Porque muitos filmes são construídos em um universo, está passando a sensação para o público que acontece no mundo em que vivemos, né? No mundo real, digamos assim. Então, dentro do mundo real, você automaticamente, né? Mesmo que a gente fale muito que não é uma forma interessante de analisar, né? Você falar sobre verossimilhança ali ou qualquer coisa do tipo, mas no mundo real você sente, pela quantidade de atuações que nós temos contato, né? Quando uma pessoa... Quando você sente quando você tá vendo uma personagem ou quando você tá vendo, na real, uma pessoa atuando, né? Você sente essa diferença. Putz, essa pessoa tá atuando, né? E eu sinto que no terror, principalmente, você tem essa possibilidade. Não sei o que você acha disso, mas essa possibilidade de construir uma atmosfera e essa atmosfera, ela permeia o registro da atuação. E aí qualquer fala, tipo, por exemplo, tem uma fala lá no filme, né, no curta dela, você tá querendo dormir já, né, filho? É uma fala que em um cenário outro nem seria tão interessante, mas nessa atmosfera, é uma puta fala, né? Porque você fica assim, cara, por que ela tá mandando o filho dormir agora, assim, sabe? Desse jeito, a pausa entre uma fala e outra. Enfim, eu fico fissurado, assim, nisso, sabe?
Eu gosto muito desse filme, eu acho essa diretora incrível. Tem um outro que ela fez também, que é A Sombra do Pai, deixo aí de recomendação, é bem interessante. E os dois têm a Luciana Paz, que eu acho que a Luciana Paz, ela carrega o filme O Animal Cordial, não é assim? E é engraçado porque ela vai crescendo a personagem. Você sabe que tem alguma coisa estranha nessa mulher, nessa personagem. E aí você falou esse lance do registro, isso é muito interessante porque o terror, a fantasia também, alguns gêneros dão a possibilidade de você ir para um outro lugar, né? Então, assim, por exemplo, eu trouxe a fantasia para comparar, porque a fantasia, sei lá, Johnny Depp atuando no Tim Burton, nos filmes do Tim Burton, ele tem uma certa liberdade. Eu acho que o terror, ele tem uma certa liberdade que vai para um outro lugar. Talvez a fantasia uma coisa mais solar, expansiva, o terror uma coisa mais soturna, mais grave, a voz, o corpo, né? Aí tudo isso compõe com a luz. Então, eu concordo com isso. Eu acho que tem uma liberdade muito interessante para o ator dar outra intenção na voz, construir o corpo de outro modo. E eu acho que o Animal Cordial é um filmaço. E eu gosto muito de filmes que se passam em um lugar só. Eu citei o Polanski faz isso, né? No Deus da Carnificina, A Pele de Vênus. Ele gosta desse desafio, dessa limitação criativa, que a gente já falou algumas vezes, né? Às vezes você tem que resolver um problema, então tudo você vai se passar no restaurante. Tá, mas quais são esses ambientes do restaurante? Ah, então tem o balcão ali, tem a cozinha, tem a mesa. Então você começa a pensar, tá, se a personagem vem da mesa, para onde ela vai, ela tem que estar lá no fundo. Você começa a pensar na mise-en-scène para resolver os problemas. E eu acho isso muito interessante, isso dá uma coisa, explode uma criatividade, né? A gente às vezes pensa que quanto mais livre a gente vai pensar de forma mais solta, mas na verdade a gente precisa partir de um ponto. A gente faz muito sentido ter uma limitação criativa. E eu acho que esse filme, cara, esse filme é muito bom. Acho que os atores funcionam assim juntos. A coisa, o Murilo Benício, cara, o cara manda super bem, ele tá incrível. Incrível.
A primeira tá cena incrível, dele, então... assim, no, na frente do espelho, cara, nossa, incrível. Incrível.
E aí, você que tem talvez preconceito com os atores de novela, porra, assista esse filme, cara. O cara, nossa, ele manda super bem, ganhou uns prêmios também. Não, eu digo você que tá ouvindo aí.
Ah, tá. Eu falei, sou eu? Logo eu?
Não, eu falo quem tá ouvindo, né? De repente tem isso, ah, não, é ator de novela. Mas, cara, veja esse filme, procure ver os filmes desses realizadores, tem o Marco Dutra também, a Juliana Rojas. É uma galera que flerta com terror, que faz um cinema pungente, assim, um cinema muito importante no Brasil.
Não só flerta, né? Vai pro finalmente, casos, né? Eles assume o terror, assim, né? Eu me inspiro muito nessa geração, né? Porque é o tipo de filme que muito me atrai, né? Essa criação de uma obra pessoal dentro do gênero, né? E você sente isso, assim, nos filmes dela, né? Na investigação dela com o terror, eu acho isso incrível, cara. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Filmes de gênero sendo realizados, assim, é uma galera, é uma safra boa, né?
E pensando nesse lance de atores de novela ou não, cara, tem um outro filme que é do Marco Dutra, que é, inclusive a Gabriela Amaral Almeida montou. E tem a Sandy, da dupla Sandy Júnior, e elas, tipo, mandam super bem, super funciona, sabe? Eu acho muito legal isso, da gente dar uma oportunidade, porque o cinema é tão incrível, cara, essa arte é tão poderosa, que dependendo da situação, e se o ator trabalhar ali na frequência com aqueles realizadores, ele pode mostrar uma faceta que a gente nunca tinha visto. Então eu gosto disso, às vezes a gente pode pensar, enfim, eu gosto disso, eu acho isso importante, cara. Então, acho um filmaço. Gosto muito de Animal Cordial, acho que a Luciana Paes manda super bem, os outros atores também, e a situação é muito boa, ela vai crescendo, chega um momento que você fala, caraca, vira uma coisa assim, sem limites, né, uma coisa solta, eu gosto.
Chega um momento que vira um inferno, né?
Vira um inferno, cara, total. E eu gosto dessa coisa de não ter medo, vai mesmo, cara, vai pro absurdo às vezes, e é isso, ela tem uma potência muito forte, filmaço. Muito bom você ter trago. Bom, eu vou trazer um outro aqui completamente diferente. Um filme... solar. uma comédia. Vou trazer uma comédia com Bill Murray, que é um filme que eu gostei muito. Eu gostei muito de ver esse filme, que é O Feitiço do Tempo. Cara, esse filme é o pai dos filmes que brincam com o tempo, né? Que brinca com o tempo, essa coisa de voltar, essa coisa do tempo se repetir. É o pai desses filmes, é um filme de 93, ou pelo menos dessa nova geração, né? Não sei toda a história de cinema, talvez, né? Mas é um filme que influenciou vários outros filmes dos anos 2000, dos anos 2010, que brincam com o tempo. E o filme tem o Bill Murray inspirado, o cara manda super bem.
Bill Murray para além de Bill Murray.
É, ele... Porque ele parece meio mal-humorado, às vezes, meio, não sei, eu tenho essas sensações que ele tá sempre, ele é tipo Harrison Ford, não tô afim, sabe? Eu não sei se você tem essa sensação com o Bill Murray,
eu tenho, mas eu gosto dele, tipo, eu compro essa vibe, tá ligado? Tipo, diferente do Harrison Ford eu não compro. Quando o Harrison Ford começa ali, eu fico, nossa, que saco, né, Harrison, que saco.
Total, acho que o Harrison, enfim... Mas o Bill Murray, ele é aquele cara meio blasé que tem uma certa simpatia, né? Aquela pessoa mal-humorada que você fala, ah, tá bom, é o jeito dele.
Mas esse dizem que ele é muito legal.
Ótima pessoa, né?
É, ele entra no bar e começa a conversar com as pessoas. Tipo, ele vai gerando essas quebras, assim, sabe? Dizem que ele é massa.
E aí esse filme, eu vou contar só uma premissa básica, que é um cara que trabalha num jornal, numa TV. Ele é o cara do tempo. E ele é mandado para cobrir o dia da marmota numa cidade do interior americana. E aí, cara, ele começa a viver, ele tá de saco cheio daquilo. Todo ano ele vai cobrir esse evento e ele vai junto com uma produtora e com um cinegrafista. E aí, meu irmão, ele percebe que ele tá vivendo o mesmo dia do evento da marmota, assim, por muito tempo. O dia se repete. Cara, isso é muito legal, porque ele saca em algum momento que ele pode fazer várias coisas, que no outro dia ele vai acordar são e salvo na cama. O relógio vai tocar, ele vai se levantar e o dia vai voltar a acontecer tudo novamente. E aí ele vai sacando, então ele faz várias coisas, assim, é muito legal. Ele rouba um banco, ele salva a vida de uma pessoa, ele se joga, pega um carro, sai numa aventura, e é só que ele vai se apaixonando pela produtora, e ele vai percebendo que alguma coisa altera, quebra esse feitiço, né? E eu não vou falar o quê, mas é muito interessante esse filme, e eu acho que eu vi em um dia tão, que eu tava tão tranquilo, eu não sei, sabe, vocês já sentiram essa sensação que tem o filme certo pro dia certo? Você já sentiu isso, Gustavo? O filme certo ali, que... Sim. Que é aquilo que você queria, aquela experiência que você queria. E aí eu até conversei com o Gustavo, eu falei sobre isso. Eu falei, cara, quantos filmes já se deram mal porque simplesmente o crítico, a pessoa que assistiu, não estava na vibe. Então imagine o crítico tendo que assistir filme todo dia e aí às vezes ele vê um filme assim, ele simplesmente não está na vibe daquele filme, aí ele assiste o filme, escreve. É claro que ele é profissional e tudo, mas não tem como o humor dele não alterar a experiência que ele teve, né?
É um jogo de... um jogo aleatório, praticamente, né?
É, cara, eu fico pensando isso. Como é legal também a gente se ouvir, né? Porque às vezes eu faço um certo cronograma. Ah, vou assistir esses filmes durante a semana. Mas às vezes é legal falar assim, que tipo de filme eu queria ver hoje? Ah, hoje eu tô afim de um filme de ação, Mad Max. Hoje eu vou ver Mad Max. Hoje eu vou ver tal filme. Hoje eu tô afim de uma comédia romântica, tô mais tranquilo. Hoje eu tô afim de um filme de guerra. Então acho que tem isso. É claro que a gente tem as nossas preferências. Mas será que o estar afim de tal gênero, de tal filme, não influencia na nossa experiência?
Uhum, total. Eu fico tentando, assim, fazer esse exercício, assim, de olhar e falar, pô, qual tipo de filme eu quero ver hoje, mas também tentando seguir uma estratégia, assim, sabe? Também não ficar no, ah, qual que é a minha vibe, mas dosar as coisas, assim, sabe? Então, acho que tem da investigação. Por exemplo, eu tenho tido cada vez mais o desejo de investigar o cinema nacional, principalmente o cinema nacional de gênero, né, que me encanta e que é o tipo de cinema que eu pretendo fazer, né? E aí você precisa ter uma certa disciplina, né? De, bom, talvez hoje eu não esteja tão afim, assim, de ver tal filme, mas deixa eu me preparar, assim, sabe? Eu acho que tem filmes também que pedem mais de você, né? E aí é importante você dosar. Eu tenho aqui um filme polonês que tá me esperando, mas eu não tô pronto pra ele ainda não, porque eu tinha feito uma sequência ali de filmes poloneses, cara, só derrota. Eu falei, não, 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 deixa eu melhorar isso aqui. Porque também tem isso, né, cara? Eu tenho percebido, eu olho assim, por exemplo, né? Tenho tomado muito cuidado com as faíscas, assim. Que, por exemplo, você tá lá de boa, você acorda. Aí se você... A primeira coisa que você faz é entrar no Instagram e ver conteúdo. E aí, tipo, eu sigo umas pessoas que estão sempre, tipo, 24 horas, nossa vida, corre, né? Tipo, que é legal em determinado momento. Mas, pô, na hora de acordar, se eu já vejo ou corre, meu coração já fica, meu Deus. Então, eu comecei a perceber isso. Quais estímulos eu recebo em determinados tipos de conteúdo audiovisual? Porque o audiovisual é muito poderoso. E o cinema também tem isso muito forte. Então, quais são esses filmes que você está colocando para dentro? Quais são os filmes que você está consumindo, né? Então, é importante ter esse olhar. E alguns filmes, de fato, eles vão ser um pouco mais difíceis para assistir, mas eles vão te expandir em outra direção que você nem conhecia, né? Então, é essa dosagem, assim. Eu costumo ir muito nas dicas dos realizadores, assim, que eu gosto, sabe? Então, é uma forma de me guiar também.
Boa. Mas e aí, o que mais que você anda vendo nesse 2021?
Eu acabei de ver aqui que eu só falei um filme. Mas pelo menos a gente sabe que deu uma bela de uma guinada aqui nos assuntos. Cara, o próximo filme que eu quero falar é Interlúdio, do Alfred Hitchcock, que em inglês, né, o título é Notorious. Eu fui assistir esse filme porque eu e o Heracliton, nós temos um grupo de estudos de roteiro com a Carol Santayan e nós acabamos de estudar o Janela Indiscreta, né, do Hitchcock. E lendo, relendo, né, alguns trechos ali do Hitchcock Truffaut, eu vi o Truffaut dizendo, pô, esse é o seu melhor roteiro junto com Interlúdio. Aí já foi o suficiente para eu assistir o filme, né? Bom, deixa eu ver isso aqui. E, cara, Interlúdio é muito bom. É muito, muito bom. Conta a história de uma mulher que o pai dela foi acusado, assim, né? Por ser um inimigo dos Estados Unidos. Né? Ela é alemã. E aí ela é, digamos assim, persuadida pela inteligência ali americana a ajudá-los a se infiltrar ali dentro desse grupo de alemães que estão no Brasil, inclusive.
Caraca!
É, e aí então é um filme de espionagem e ela se apaixona pelo agente ali, digamos, né, mais próximo a ela. E aí tem esse lance, ela vai... Como é que ela vai, né, se infiltrar ali, mesmo apaixonada pelo cara? Então ela tem esse grande dilema, né? E o filme se passa no Brasil e tal, isso é muito legal. E enfim, a construção desse filme como um filme de espionagem é perfeita. O filme é o Hitchcock metendo a câmera num plano geral e de repente a câmera vai movendo e ela termina num plano detalhe, em um objeto importante para a obra.
Eu adoro isso.
Eu amo também. E ele cria vários momentos de tensão e, na minha opinião, assim, para quem já assistiu Trama Fantasma e Interlúdio, é dali que o Paul Thomas Anderson tirou o conceito de Trama Fantasma. É só até aqui que eu vou em relação a isso, para não estragar a experiência de quem não assistiu ainda Interlúdio. Mas a relação ali é perfeita, é muito boa. Eu vou roubar muito desse filme, porque virou um dos meus favoritos disparado, assim, do Hitchcock. E também me ensinou uma outra coisa, que é, eu preciso ver mais filmes dele. Porque ele tem 50 e poucos, né? Acho que são 53 filmes.
Caraca!
É muita coisa. Eu tô até... já conversei até, né, com você, que eu quero muito assistir aos filmes lendo o livro, né? E tô fazendo isso aos poucos, porque tem muitos outros projetos rolando, mas é uma leitura que é... você aprende muito. Então, Janela Indiscreta, eu assisti o Ladrão da Casaca e agora Interlúdio. E, cara, depois você vai ver o livro, assim, ele falando. Ele é brilhante, assim, né? O Hitchcock é mestre máximo, assim.
Tô louco pra ver. Quando você falou que você curtiu muito, eu falei, cara, preciso ver.
Eu acho que você vai gostar.
Preciso mergulhar cada vez mais no Hitchcock. Eu acho ele... Eu vi 4 filmes e os 4 são obras-primas. E então eu quero ver mais. Ele é um gênio, né, cara? Muito bom mesmo, né? E eu adoro isso que você falou. A câmera vai, plano aberto, e aí ela desliza suavemente e foca numa coisa importante. Eu adoro isso. Eu adoro a elegância do Hitchcock. Ele é muito elegante, a forma como ele posiciona a câmera, como ele movimenta, não tem nada em vão nele, eu tenho essa sensação.
É, ele é muito preciso, né?
Ele não faz nada em,
né,
vão, sabe? Ele é muito preciso, ele tem uma precisão, a câmera vai, filma isso, no momento certo. Muito bom, muito incrível. Bom, eu vou trazer um filme muito bom. De quem? Do Wim Wenders, cara. Wim Wenders...
E Aprendenders, é um como diria o Gus.
Wim Wenders e Aprendenders. Eu gosto muito do Wim Wenders. Eu realmente gosto muito desse cara. Gustavo e eu vimos o Amigo Americano, que é muito bom também, né? Que eu até pensei em botar aqui, falar dele. Mas eu quero falar de um outro, que é Alice nas Cidades. Puta merda, é um road movie muito bom esse filme. Só vou dar uma premissa básica. Um cara, um fotógrafo americano que trabalha nos Estados Unidos e ele tem a incumbência de encontrar uma história, escrever uma história. Só que ele vai gastando tempo tirando foto, ele chega no editor e fala, olha, é isso que eu tenho. O editor diz, meu, isso não é suficiente, eu preciso de uma história. E aí ele fala, eu vou voltar para a Alemanha. Ele encerra lá o contrato com o editor e ele volta para a Alemanha e vai até o guichê para comprar passagem para voltar na Alemanha. Nesse momento, ele encontra uma mãe com uma filha. E aí, eles ficam naquela situação, eles estão querendo a mesma coisa, a passagem, só tem uma passagem para o outro dia, eles vão para o mesmo hotel. E aí, ele fica naquela situação ali, né, junto com a pessoa, sem conhecer e tal. E a mulher, ela foge, cara. A mãe larga a criança com ele, deixa um bilhete, olha, vá para Amsterdã com a minha filha, porque eu tenho assuntos para resolver. E ela tá apaixonada, ela tá atrás de um homem. E aí, o filme inteiro é a jornada dele com essa criança. E ele vai, ele chega em Amsterdã, procura a casa da vó da criança, vai perambulando. E o filme todo acontece em movimento, assim. Então a gente vê umas paisagens lindas, a gente conhece, essa relação dos dois vai ficando cada vez mais aprofundada, no bom sentido, claro, e é muito bonito, é um filme muito bonito, que eu acho dificilmente seria feito hoje em dia. Então eu queria colocar esse filme, que eu achei, assim, fabuloso. Gosto muito de Wim Wenders, então eu assisti dois filmes bons esse ano dele e quero ver mais.
Cara, o Wim Wenders é incrível, né? E eu adoro como ele trouxe para o cinema dele justamente as suas paixões, né? Então, a fotografia, a pintura e as viagens, né? Então, é um diretor, assim, que deixou a sua particularidade contaminar a tela e você sente isso, né? Que mesmo, por exemplo, no O Amigo Americano, né? É um filme que tem, ele brinca, né? Ele flerta com o gênero, mas ele não entrega, né? Tipo, tudo que o gênero, tudo que se espera do gênero. Ele vai para uma outra direção. Aí é uma sensação, assim, né? De um cineasta europeu brincando com algum gênero bastante americano, né? O resultado é muito particular, assim. Eu gosto também. Eu admiro bastante, assim, o Wim Wenders. Eu tenho assistido muita coisa dele também, as entrevistas. Acho que ele é um dos diretores bem, bem especiais, assim, né? Ganhou Palma de Ouro e tudo mais. Então, realmente, é uma boa filmografia para se encarar. Cara, o próximo filme que eu quero trazer aqui é um filme de 1931, que eu assisti recentemente no próprio YouTube, que é o M, o Vampiro de Rusendorf, do Fritz Lang, ou simplesmente M, que é um filmaço, cara, um filmaço, assim, é uma obra-prima absurda, assim, é um dos melhores filmes que eu já vi, é um desses filmes que não à toa está em várias listas dos clássicos, assim, sabe, do cinema, tipo, filmes que você precisa conhecer, de fato. Ele tem um pôster muito famoso, né, de um cara olhando, assim, para suas próprias costas, com uma marca de, né, da letra M, e ele tá com uma cara meio assustada, assim. Mas, basicamente, é a história de uma cidade que está sendo, enfim, atacada, né, por um serial killer de crianças. Um serial killer que mata crianças ali. E tanto a polícia como a população estão, né, em estado de choque. E aí, de repente, você começa a descobrir que também os bandidos estão em estado, estão putos com a situação, porque, para além de ser um serial killer de crianças, a polícia aumentou muito mais, né, suas forças ali na cidade. Então, os dois grupos, tanto a polícia quanto os bandidos, querem encontrar esse assassino. E, cara, putz, o fim desse filme é brilhante, assim. O que ele faz ali é de uma sofisticação, assim, que, putz, é incrível, cara. Se eu alcançar um décimo do que ele alcançou ali, eu vou estar muito feliz, porque é muito particular, né? É um diretor brilhante, e o filme, enfim, além de duro, a forma com que ele leva o público, né, pro que o público espera, é única, assim. Então fica a recomendação para vocês.
Boa. Bom, eu preciso falar do filme, o melhor filme que eu vi esse ano, que entrou para minha lista, foi depois de uma indicação do Gustavo, em um podcast, inclusive, que é o Noite de Cabiria.
Opa!
Meu amigo, o que dizer desse filme?
Nós falamos, né, sobre no vídeo de interpretações até, né?
A gente falou um pouco sobre a interpretação, mas eu tive que colocar na lista dos melhores, porque de fato eu fiquei pensando durante alguns dias sobre esse filme.
Caraca.
Porque é uma situação. Não, ontem mesmo, eu acho que eu tava tomando um chá e eu fiquei pensando, eu falei, caraca, velho, né? Naquele final.
Muito bom, né?
Porque de fato, eu tô tomando um chá e eu fico pensando, cara, será então que. Eu fiquei pensando em lance de destino, eu fiquei pensando. Será que as pessoas são o que elas são? Porque aquele cara que chega até ela, e ele é super simpático, ele parece um cara incrível. Dá vontade de falar, uau, esse cara, quero ser amigo desse cara. Chega no final, ele faz uma coisa tão fora de tudo, assim. Então eu fiquei pensando em todas essas coisas. Será que ele já era assim, né? Como que é? Será que foi a situação da Itália naquele momento, o que que foi, né? A situação faz o ladrão, enfim, eu fiquei pensando em várias coisas, mas esse final ficou na minha cabeça e eu quero indicar muito, assistam os filmes do Fellini. Eu assisti 8,5 também, que é muito legal, mas o Noites de Cabiria me tocou muito, então eu queria trazer aqui também como, acho que, o melhor filme que eu vi esse ano.
Boa, cara. Eu também, assim, esse era um que eu tinha guardado, né, na minha caixinha de é obra-prima, assista, né? Mas eu vou guardando, assim, os filmes, e foi esse lance, assim, de estar preparado para a obra, sabe? Que a gente tava comentando, assim. Então, eu esperei o momento certo para ver esse filme, porque eu sabia que eu precisava estar bem ali, né? Assim, fisicamente até falando, né? Tá acordado para ver o filme, porque quando você assiste A Doce Vida e 8,5, você sabe que o Fellini pode te propor e te pedir mais atenção, né, do que você está preparado para dar em outros tipos de filmes. E Os Noites de Cabiria, ele faz o oposto, né? Eu acho que é um filme bem legal, assim, para quem nunca assistiu Fellini, assistir primeiro Noites de Cabiria, sabe? Porque tem uma narrativa mais clássica, né? Digamos assim. Ele brinca, claro, né? É um filme de personagem, principalmente. Mas tem um começo, meio e fim, né? Ele não vai pro sonho tanto quanto ele vai em 8,5 ou pro pesadelo em La Dolce Vita, né? Então, eu acho que é um belíssimo filme, assim, porque o Fellini entrega tudo que ele sabe entregar como diretor, tem uma personagem brilhante, e eu sinto que o público está acostumado a acompanhar personagens, e a construção, né, do que o filme quer te transmitir ali, em todos os momentos, né? Eu amo esse lance do Fellini de te mostrar uma coisa triste e depois algo feliz, sabe? Eu acho que é uma forma de se contradizer muito bela, assim. E a vida é uma contradição em vários aspectos, né? Então, acho que é um diretor que entendeu isso, assim. E conseguiu expressar na sétima arte, né? O que é ainda mais interessante, né? Porque eu falo, né? A vida é uma contradição, mas óbvio que não entendi a vida, né? Mas o Fellini me parece ter feito algumas perguntas, não dado respostas, mas feito algumas perguntas muito importantes, né? Na nossa experiência humana ali. E eu acho que esse filme faz isso. Então, eu acho que a gente vai fechar com esse filme, porque eu quero unir a sua indicação com a minha. E recomendo de novo Noites de Cabiria pra galera. Eu acho que é uma boa, eu acho que é uma boa forma de finalizar esse episódio aqui de recomendações. Também foi um filme que eu assisti esse ano e que me tocou muito, né? E, putz, eu fiquei muito feliz que você foi assistir também e tal. Eu espero que o máximo de pessoas vá assistir Noites de Cabiria, porque é uma obra-prima, assim. Você fez uma pergunta, né? Se os alienígenas descessem na Terra e você precisasse mostrar um filme para esses alienígenas, né? Eu acho que eu escolheria... Isso eu tenho uma certeza. Eu escolheria um filme italiano, porque eu acho que eles não brincam em serviço. E eu tranquilamente mostraria Noites de Cabiria, sabe?
Boa. E é engraçado, eu escolheria um italiano também para essa pergunta. Poderia ser Noites de Cabiria, mas tem ainda Ladrões de Bicicleta e os italianos realmente não brincam em serviço.
Os alienígenas iam falar: nossa, vocês são cruéis, hein?
Total.
Não ia? Vambora. Total. Vambora. Não vamos ir pra guerra com esses caras, não, que senão a gente tá fudido.
Muito bom, muito bom.
Galera, muito obrigado quem ouviu até aqui o Mandíbula, e a gente se encontra na próxima quinta-feira aqui no Mandíbula Podcast.